E nós sabemos que o Brasil viveu uma polêmica ano passado. Nós tivemos a reforma da Previdência. O direito tributário no Brasil, o direito previdenciário, é uma discussão profunda no país que não se resolve, apesar das medidas e reformas. Alguns acharam que foi puxadinho, outros acharam que a reforma foi importante. Mas como entender, por exemplo, o direito previdenciário? Eu falo agora com a Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E ela está aqui comigo do outro lado da linha. Senhora Adriane, doutora Adriane, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Como é que vai? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Bom, a senhora é especialista em algo que os brasileiros mais têm dúvidas do que certezas, né? Que é a questão do direito.
É verdade. Como é que a gente pode... tema bem complexo.
Uhum. Como é que a gente pode entender o direito previdenciário no Brasil? A gente avançou, a gente tem uma previdência que é positiva na sua forma de... proteger o cidadão, proteger o trabalhador ou não? A gente está distante ainda de uma previdência, de um direito previdenciário que faça jus aos brasileiros.
Na verdade, assim, a previdência hoje, ela é responsável por uma gama de proteção social. A gente não pode negar isso. Tem vários municípios hoje que sobrevivem dos aposentados. A economia gira em torno das aposentadorias e dos benefícios que são pagos pela Previdência, seja benefício previdenciário ou assistencial. Então, existe realmente uma rede de proteção social, mas tem muita falha estrutural, tem muito problema de gestão, tem muita ineficiência no atendimento do segurado, tanto que hoje o INSS ele é o maior litigante da Justiça. Então, a Justiça Federal tem, em média, aí, mais quase 30% de processos que tramita na Justiça Federal é processo contra o INSS.
Então significa que teoricamente, vamos dizer assim, no papel que aceita tudo, as coisas parecem ser boas. Mas na hora que você tem a relação objetiva com aquele que deve ser protegido pela Previdência, o serviço a ser prestado, a relação é ruim.
Sim, muito difícil, falta informação errada, atendimento muito precário, falta de funcionário. Tem a demora na análise dos processos. Os processos demoram, hoje estão demorando em média 5-6 meses para analisar, para conceder, e muitas vezes indefere o benefício injustamente. Agora estão chamando todos os segurados que estão recebendo benefício por incapacidade e para passar por uma nova perícia para cortar o benefício, a verdade é essa.
Uhum.
Então, o governo aí publica, olha, 80% dos benefícios foram cessados. Puxa, então 80% do benefício estava sendo pago errado?
O que é um montante razoável.
Será que está todo mundo realmente recebendo errado? Está todo mundo capaz para o trabalho recebendo benefício indevidamente? Ou isso é um objetivo só de econômico, de reduzir custos e reduzir despesas? Só que tudo isso vai para a justiça. E mais de 50% dos processos acabam sendo procedentes, ou seja, são beneficiários que deveriam ter tido a manutenção do benefício e acaba não tendo, né, em razão desse viés econômico e não social.
Doutora Adriana, eu queria comentar com a senhora, não tem uma polêmica, a senhora falou dessa questão, né, do INSS, está correndo atrás de quem tem benefícios, principalmente foi afastado por algum motivo, né, um afastamento precário, um afastamento feito de forma ilegal. Agora, a injustiça na Previdência, você tem hoje pessoas que se aposentam em uma condição muito melhor que outras? Aquela questão da aposentadoria do funcionário público, do funcionário privado?
Tem. É assim, nós tivemos várias reformas já. Então, nós temos ainda um resquício, e ainda teremos ainda por uns 15, 20 anos, pessoas que se aposentaram com as regras anteriores à emenda, anteriores a 1998, que tinham toda uma proteção dos servidores públicos, era a paridade, a integralidade, então assim, recebe o último salário, não é feita a média. Então, há ainda várias pessoas, vários servidores públicos recebendo um valor com base nas regras antigas.
Uhum.
Mas nós já tivemos três reformas, na verdade, importantes aos servidores públicos em 98, em 2003 e em 2005, que alteraram significativamente esse modelo de previdência do servidor público. Então, hoje, o servidor que entra, presta um concurso e entra, ele já tem uma outra regra de previdência, não tem mais a paridade, não tem mais a integralidade, não recebe o último salário, ele vai receber a média daquilo que ele contribui. Então, existe, se ele recebe mas ele vai ter que submeter um plano de previdência complementar. Então, o servidor público hoje não é mais aquele de antigamente. Claro que ainda temos o resquício daquele sistema, porque as pessoas se aposentaram depois e continuam ainda recebendo. Mas já houve mudanças nesse sentido e acredito que dentro de pouco tempo essas alterações, na verdade, não surtirão mais tanto efeito.
A senhora considera que a reforma da Previdência, ela foi feita de forma correta? Se a senhora pudesse mudar alguma coisa, o que mudaria?
Não é. Assim, tem muito problema técnico nessa reforma. Ela, na verdade, não foi feita para os, entre aspas, privilegiados. O privilegiado não está nessa reforma. Quem está nessa reforma é o trabalhador, é o servidor público, não o servidor que ganha 30 mil reais. Os servidores públicos, a grande maioria ganha 1.200, 1.500, 2 mil reais. Então, nós estamos falando de um nicho de pessoas que ganham 30, 40 mil, mas a maioria dos servidores públicos, dos municípios, dos estados, ganham pouco. E essa reforma, ela, na verdade, é extremamente prejudicial. Vou te dar um exemplo. Nós temos hoje na reforma, na PEC 287 de 2016, a idade mínima do regime geral e do regime próprio para 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Essa é a regra que vai imperar, né, na verdade, nessa nova reforma. E existe um gatilho, Gilson. Que gatilho é esse? Cada vez que o IBGE atualizar a tábua de expectativa de sobrevida aos 65 anos, essa idade vai aumentar. Então, a cada 4 anos, mais ou menos, a idade não será mais 62 e 65, será 63 e 66, e 64 e 67. Então, uma pessoa jovem hoje, que está aí com 20 e poucos anos, quando ele for se aposentar, a idade vai ser 70 anos, 70. Então, nenhum país tem um gatilho desse tão prejudicial quanto esse que está se pretendendo colocar aqui no Brasil. Tem que ter idade mínima? Sim, eu concordo que tem que ter idade mínima, mas será que o Brasil está preparado para 65 anos e 62? Porque o regime próprio hoje, a idade é 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Uhum. Então, nós temos um Brasil continental. A idade, a sobrevida no norte, a diferença da sobrevida no nordeste, no centro-oeste. Então, nós temos que avaliar toda essa situação específica e histórica do nosso país. E não comparar o país com países da OCDE, com uma geografia menor, com um país desenvolvido, uma condição diferente. Temos que comparar o Brasil com os países parecidos com os nossos, subdesenvolvidos aqui da América Latina. E a reforma não está trazendo isso, não está trazendo regra de transição para o cálculo. Por exemplo, uma aposentadoria por idade, uma senhora que está com 15 anos de contribuição e vai se aposentar, completa 60 anos agora e vai se aposentar. A renda dela vai dar R$ 2.500. A vizinha dela, que vai completar 60 anos a semana que vem, mas a semana que vem a reforma já saiu. Uhum. Essa senhora, da semana que vem, da semana seguinte, ela vai se aposentar com R$
1.500.
Porque o cálculo muda e não tem regra de transição para ela. Então, isso é reforma, é justiça, isso está de acordo, isso realmente atende a questão social. Será que nós estamos tão deficitários a ponto de tirar dessa senhora de 60 anos que ela não tem mais condição de replanejar sua vida contributiva para um modelo de previdência que estão sendo colocados? Então, esse respeito às pessoas que já estão no sistema é o que mais coloca em risco até a subsistência das pessoas.
Então, doutora, podemos concluir que quem tinha privilégio continua privilegiado?
Continua privilegiado. Os militares, aquele servidor público antigo, ele não está nessa reforma.
E aí nós
o servidor já teve 3 reformas, então vai se reformar de novo. Isso cria o quê? Uma instabilidade. As pessoas estão desacreditadas na Previdência. Ninguém quer pagar a Previdência. Pergunta para um jovem hoje, você quer pagar a Previdência? Deus me livre, eu não quero pagar a Previdência. Então, assim, quanto mais reforma e mais insegurança isso vai causando, as pessoas vão tendo um descrédito no sistema e quanto mais ele puder ser informal, ele será, porque o sistema da Previdência, ao invés de fazer um trabalho de educação previdenciária e de mostrar a importância da Previdência, que ela é importante, ela realmente erradica a pobreza, realmente ela tira as pessoas da mendicância, é um sistema de proteção muito importante. Como eu, a sua primeira pergunta foi essa, é importante a Previdência? Sim, é importante. Só que a propaganda que se faz e a maneira como se trabalha isso nas pessoas, a educação previdenciária que não é feita, e reforma em cima de reforma, acaba trazendo um descrédito à Previdência Social e um afastamento das pessoas ao sistema. E acaba indo todo mundo para o banco, né?
Doutora Adriana, eu queria conversar com a senhora sobre o último tema, uma última pergunta para a senhora. A Previdência é deficitária ou não? Se é deficitária, quem é o responsável pelo vermelho?
Na verdade, eu participei daquele projeto do Senado, da CPI do Senado, uhum. E a conclusão que se chegou naquela CPI do Senado foi que a Previdência não é deficitária, ela é superavitária. Mas que poderemos chegar a um déficit no futuro se não for feita um planejamento de gestão, não de tirar direitos, um planejamento de gestão. Nós temos hoje um problema de arrecadação das empresas, grandes empresas devedoras que não foram cobradas, não pagarão, faliram. E qual é o artigo da PEC que trata da sanção a essas pessoas, a essas empresas que estão devendo? Nenhum. Então, a arrecadação hoje da Seguridade Social, que é o todo, né? Ela é enorme, uma empresa hoje, a maior contribuição dela é para a Seguridade Social, é PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição sobre importação, concurso de prognóstico, jogos. Então, a arrecadação vem de todos os lados. O que falta é gestão. É essa a conclusão que chegou a CPI do Senado.
Ou seja, tem dinheiro, mas ele é mal gasto e é isso que as pessoas não ficam sabendo.
Isso, mal gasto, mal distribuído, e aí na hora de você fazer uma reforma, você vai tirar direito da pessoa, do trabalhador, que contribuiu. Entendi. Então não é por aí, vamos trabalhar a questão tributária, vamos trabalhar a questão da gestão de pessoas, a questão da arrecadação, vamos trazer as pessoas para a Previdência, mostrar que a Previdência é importante, do porquê da Previdência. Então a gente traz essa pessoa informal para o sistema e mostra para ela a importância. E da maneira como está sendo feito, está sendo feito o contrário. E aí vai... É uma outra questão que a gente não pode deixar de falar, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista mexeu significativamente com a arrecadação previdenciária. Então o discurso não bate. Você tem uma reforma trabalhista que tira a contribuição previdenciária e uma reforma previdenciária que quer tirar direitos.
Entendi.
Por causa do, entre aspas, déficit da Previdência.
Então o que você acaba tendo é uma contradição entre a gente ter recursos e a má gestão desses recursos.
É, você tem uma reforma trabalhista que trabalha com a pejotização e mexe com a arrecadação. E uma reforma previdenciária que o grande motivo dela é o déficit da Previdência. Mas acabamos de ter uma reforma que tirou direitos, que tirou arrecadação.
Doutor Adriano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Obrigada, Eugênio. Um abraço a todos.
Eu converso com a Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Inclusive, ela vai estar em Maringá hoje para um evento que acontece hoje e amanhã para falar sobre o direito previdenciário. Para você ter mais informações sobre esse evento, o site do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário é o ibdp.org.br.